contestação no Sudão, onde há um pouco mais de 2 meses o regime de Omar el-Bashir anunciou que iria triplicar o preço do pão neste país já em pleno marasmo económico. Ainda ontem foram detidos militantes da oposição. A repressão das manifestações quase cotidianas resultou em 31 mortes, segundo as autoridades. A Human Rights Watch falando, por sua vez, em 51 mortes. O Sudão, que retirava boa parte dos seus rendimentos do petróleo, viu as suas reservas derreterem drasticamente desde a independência do Sudão do Sul em 2011. Apesar de um acordo com o Sudão do Sul para o transporte do seu ouro negro através das suas infraestruturas, o regime de Khartoum é tributário da instabilidade reinante no vizinho do Sul. Por outro lado, o país, só muito recentemente, em outubro de 2017, é que deixou definitivamente de ser alvo das sanções americanas que nos últimos 20 anos foram um obstáculo ao seu crescimento. Como pode evoluir esta crise? Eis a análise de Manuel João Ramos, investigador do Centro de Estudos Internacionais do Instituto Universitário de Lisboa.
Em primeiro lugar, não é raro que muitas crises políticas, por exemplo, no Maghreb, começam sempre por aumentos de preços de trigo. Lembre-se do Egito, lembre-se da Tunísia e outros países. É uma situação que geralmente serve muitas vezes como pretexto para que um conjunto de problemas inerentes, às vezes são mais sociais e políticos, tenham expressão. E eu acho que é o que aconteceu desta vez no Sudão. Nessa medida é uma situação sem precedentes, pelo menos desde há muitos anos. Ou seja, é verdade que o Sudão, a partir do momento da separação do Sul, começa a perder divisas porque perde o acesso aos campos petrolíferos, e isso significou evidentemente uma situação de retraimento económico que acabou por fazer surgir um conjunto de outros problemas que têm que ver com o autoritarismo do regime, com a falta de ligação entre o poder e a sociedade, e a partir do momento em que funcionários públicos, militares, polícias começam a ter problemas também com pagamentos, e este começou a ser um momento em que a crise social começou a fervilhar. Portanto, em grande medida, eu diria que o aumento dos preços do trigo foram uma faísca que fez alastrar uma fogueira que estava lá para ser alastrada já muito antes. E a autoridade do presidente, que há muitos anos é questionada por muitos grupos políticos, desta vez está mesmo bastante em perigo. Agora, a resposta, não sabemos qual vai ser. Ou vamos ter uma situação que talvez possa não ser muito diferente da Síria e o presidente continuar a ter as forças armadas consigo, ou se começa a haver fissuras entre militares, polícias e o regime, então vamos ter uma situação mais próxima do Egito ou da Tunísia. Portanto, eu diria que o regime está numa situação periclitante e vamos ver como os próximos dias se vão desenvolver.
O Sudão continua demasiado dependente ainda do petróleo, apesar de ter perdido bastante desses recursos com a independência do Sudão do Sul?
Diria que não. Acho que precisamente a perda dos recursos petrolíferos foi uma machadada muito grande. Mas a economia do norte do Sudão é uma economia muito agrária, sempre foi, e o investimento árabe, mas também chinês e indiano, são um fator importante no sistema económico agrário sudanês. O problema é que os leasings, o chamado land grab para as grandes empresas agrícolas, trazem grande insatisfação social e económica para os pequenos agricultores, porque se tornam proletários e proletários muito mal pagos. A situação nessa medida não é muito diferente da situação em muitas regiões da Etiópia, onde também várias revoltas têm ocorrido precisamente porque o sistema neocapitalista de entrega de grandes propriedades agrárias a consórcios internacionais cria imensos problemas económicos e sociais no país.
Que outros fatores é que se pode apontar para o facto de o Sudão não se ter ainda conseguido levantar, apesar do fim também do boicote americano desde 2017?
Eu diria que um problema que também é um problema que não é o único no Sudão, evidentemente, é um problema muito recorrente em África, é o fator urbanização. A urbanização acelerada, portanto, um êxodo das populações agrícolas para a cidade, onde não encontra uma economia de mercado que lhes permita ter uma vida minimamente digna. E, portanto, daí o desejo e as vontades de emigrar, nomeadamente para a Europa, são um fator aqui muito importante. Eu diria que este é um problema que está expresso, muito bem expresso no Sudão, mas é um problema recorrente em África. Urbanização, sem uma economia forte, virada, seja para os serviços, seja para uma indústria consolidada, dão problemas tremendos que os poderes políticos não conseguem, evidentemente, resolver. Mas eu diria que isso é o resultado de políticas internacionais que têm fomentado precisamente uma dependência colonial enorme em África, isto é. A África não se consegue desenvolver, ter uma indústria, ser capaz de transformar em riqueza para os próprios as riquezas naturais que tem, porque o continente está e continuará a estar, infelizmente, à venda.
Paralelamente, há também a questão do forte endividamento do país, que ultrapassa os 60% do PIB. Até que ponto é que um país com um nível de endividamento como este pode, de facto, conseguir dar a volta?
Um endividamento em que o país não tem garantias de pagamento da dívida porque não tem economia que satisfaça precisamente o pagamento da dívida. Aí é que está o problema. E quando temos, por um lado, o Banco Mundial com contratos leoninos e depois a banca chinesa com contratos ainda mais leoninos que não favorecem um reverter para a sociedade dos empréstimos que são pedidos para o país, aí é que está o grande problema. Mas diria de novo, este não é um problema exclusivo do Sudão, é um problema que afeta, como sabemos, muitos países africanos.
Omar El Bashir tem outra escolha para além dessa de triplicar o preço dos bens de primeira necessidade?
Eu diria que não, precisamente. Ou seja, se continuasse a ter uma economia subsidiada com o petróleo, isso seria possível, seja com o trigo, seja com o próprio petróleo, com o gás natural, etc. Mas não tem. Esse é que é o problema. O problema do regime é que não tem a almofada para manter artificialmente estável o país, como acontece nos países produtores de petróleo. Tem uma economia que é apenas ilusoriamente estável, porque precisamente o subsidiar dos produtos de primeira necessidade é feito através precisamente do petróleo. Portanto, é difícil ao regime encontrar soluções que não passem pela chamada austeridade. Diria que o problema, em parte, é a medida em que as intervenções externas e os condicionamentos externos, sejam eles económicos, sejam eles sobretudo políticos, não vão precisamente afetar a ordem constitucional do país, porque sabemos que há interesses, continua a haver interesses americanos em mudanças de regime, apesar de dizerem que não, continua a haver interesses árabes muito fortes no Sudão. A intervenção externa pode ser um fator de agudizar conflitos e depois o país entra numa situação de crise, com solicitações de autonomia e eventualmente de independência, seja do Sudão, seja entre os Nuba, seja os próprios Beja junto ao Mar Vermelho, que pode ser a causa da falência do próprio Estado.
De certa forma, o Sudão não estará também dependente da situação que se verifica no Sudão do Sul, tendo em conta que o Sudão e o Sudão do Sul fizeram um acordo precisamente sobre a questão do petróleo.
Sim, por isso eu falava também do problema das intervenções externas económicas. É que uma parte do problema do Sudão, apesar do acordo precisamente em torno do petróleo, é que o chamado corredor de Lamu está a ser desenvolvido. Isto é, o corredor que vai de Mombasa até ao sul do Sudão está a ser desenvolvido e que constitui uma alternativa àquilo que até agora era um exclusivo de passagem do petróleo pelo Sudão. Ou seja, se o petróleo do sul do Sudão começa a fluir para Mombasa pelo sul e já não pelo Sudão, isto vai significar um novo empobrecimento do Sudão. Eu acho que este é também um fator que tem levado precisamente às dificuldades financeiras do país.
O Sudão não será, de certa forma, refém precisamente desses interesses externos, essas guerras económicas que há, por exemplo, entre a China e os Estados Unidos?
Eu diria que em parte sim, porque precisamente o petróleo, diria, está sobretudo nas mãos chinesas, ao contrário daquilo que os Estados Unidos tinham pensado. De facto, o petróleo no sul do Sudão reverteu sobretudo para mãos chinesas, com alguns dedos europeus, evidentemente. Mas eu diria que, mais do que isso, o problema do Sudão do Norte é um regime que não se soube adaptar e, digamos, modernizar, porque manteve uma lógica de autoritarismo que foi, como nós sabemos, questionado nas primaveras árabes. O Sudão miraculosamente sobreviveu, mas sobreviveu preso à máquina, digamos. Portanto, em vez de ter proposto novas formas de organização política e de gestão de conflitos, manteve inalterado o aparelho do regime e agora está a sofrer as consequências da não reforma do sistema.
Por fim, a seu ver, qual é o cenário mais plausível?
A probabilidade de o regime se enrijecer e se tornar, de facto, uma ditadura militar, altamente repressiva, é uma possibilidade. A possibilidade de Bashir largar o poder por si próprio é difícil. Se é forçado a isso, o país vai entrar numa situação de grande instabilidade nos próximos anos.
Era Manuel João Ramos, investigador do Centro de Estudos Internacionais do Instituto Universitário de Lisboa. Por hoje é tudo. Obrigada pela vossa atenção e até breve. Oh,